Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, e aqueles que estão nos ouvindo e nos vendo pela TV Senado, quero falar hoje sobre os movimentos de ontem e sobre a questão do governo Temer. Mas antes disso, eu queria dar um depoimento reafirmando o tema que o senador Elmano trouxe aqui sobre o Hospital de São Marcos, lá do Teresina, Piauí, de que é verdade que, inclusive, principalmente o sul do Pará, do meu estado, ele, quando busca esse tipo de tratamento mais avançado, é muito paraense que vai lá ser atendido, opção de tudo por a cidade como de Redenção, Xinguara, ele, região por lá, é muito presente no atendimento desses tratamento mais complicado, mais complexo da saúde, a importância que tem para a região esse hospital. Queria dar essa declaração que realmente os dados e as informações são precisas nesse aspecto. Acho que a iniciativa de chamar a bancada federal para socorrer através do processo de ajuda, de emendas, etc., é fundamental, que é o que ocorre aqui, senador Elmano, com uma instituição também muito importante, tão importante até para a América Latina, que é o sistema SARA de saúde, e que é também uma promovida por uma entidade não privada, uma entidade não governamental, e ela é muito apoiada por esse tipo de uma mobilização, um sentimento muito grande dos parlamentares de todos os estados no sentido de colaborar com o SARA nesse aspecto de carrear recursos públicos para ajudar a manter um hospital desse tipo, da especialização da questão como é o SARA Kubitschek, inclusive para a América Latina, uma referência da América Latina. Esta mobilização dos parlamentares pode ser um apoio muito importante para o Hospital São Marcos. Muito importante essa iniciativa. Bom, mas o que eu queria falar hoje é sobre a questão do governo Temer e a sua postura política que estão implementando no nosso país. Fica claro que cada vez mais avança o tempo com o governo Temer, cada vez mais vai ficando claro o retrocesso que o Brasil se enfiou com este golpe parlamentar e transformando um governo ilegítimo que não tem legitimidade para fazer as mudanças que está querendo fazer no nosso país. Fica claro que o golpe, além de servir para estancar a sangria, como dizem as lideranças do processo conspiração que concluiu com o impeachment da presidenta Dilma, fica claro que tinha outros objetivos maiores. Primeiro, era o desmonte do Estado social que estava sendo construído nos últimos anos dos governos, principalmente do governo Lula e Dilma. Então, está muito claro que esses ataques nos direitos e nas conquistas do povo brasileiro, fica muito claro esse desmonte desse Estado social que estava sendo construído no nosso país. E um outro objetivo que está ficando mais claro ainda é a entrega do nosso patrimônio para o capital internacional. A venda dos ativos da Petrobras e, principalmente, o que foi descoberto, inclusive, no nosso governo e promovido a sua tecnologia, as tecnologias e a indústria naval, a indústria que gerou muito emprego nesse país, esse desmonte, essa desorganização na entrega do pré-sal, isso está ficando mais claro ainda, que é o desmonte do Estado Social para voltar de novo à experiência devastadora que fez no nosso país a tal Estado Mínimo, que é o projeto neoliberal, que já deu demonstrações que é um projeto falido do capitalismo internacional, principalmente o capital financeiro, e que não dá conta de resolver os problemas de desenvolvimento e de diferenças, quer seja diferenças regionais, diferenças entre ricos e pobres, e que não só é um modelo que é uma verdadeira máquina que se apodera, máquina financeira, que se apodera dos estados nacionais para acumular riqueza mais ainda na mão de poucos. Os últimos governos, nós vínhamos ao contrário, construindo um Estado social que tinha como princípios fundamentais a questão da distribuição de renda, a questão da diminuir as diferenças regionais, criar uma economia que desse oportunidade para todos. Daí os grandes investimentos, os grandes programas para a agricultura familiar, o fomento e o incentivo às micro e pequenas empresas, programas sociais como Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida, como Luz para Todos, como os Mais Médicos, como ProUni, como FIES, que criava as condições de tirar parte do orçamento da União para investir e dando oportunidade para o pequeno, para o jovem se especializar mais, a oportunidade de, na universalização do como Luz para Todos, por exemplo, era para chegasse a energia lá nas comunidades e criasse as condições de bem-estar para aquela população, mas mais ainda, que a energia chegasse lá para fomentar a oportunidade de produzir no campo e na cidade, criando oportunidades também para o pequeno ser empreendedor e criar as condições de um desenvolvimento que não era um desenvolvimento pensado só de baixo para cima, só a partir dos grandes grupos econômicos, só a partir dos grandes projetos, mas que fosse uma economia, um projeto de desenvolvimento que desse oportunidade para todos e que incluísse todos no processo produtivo e desenvolvimento e de crescimento do nosso país. Esse Estado que estávamos montando está sendo destruído de uma cajadada só, como se diz lá pelas nossas regiões, de que o governo Temer, além da ilegitimidade que tem para fazer essas que não tem para fazer essas mudanças, vai ao encontro das conquistas, que é uma conquista da sociedade, uma conquista do povo brasileiro, né? Ele quer mexer, inclusive, em conquistas que já são seculares no nosso país. A questão da CLT, das conquistas trabalhistas, de avanços muito importantes nos direitos sociais, tudo isso está posto em xeque, que trata-se, não foi só o golpe na democracia, mas essas iniciativas de mexer com previdências, mexer com os direitos trabalhistas, são um verdadeiro, um duro golpe à classe trabalhadora e aos trabalhadores de um modo geral, principalmente os mais pobres. A reforma da Previdência, por exemplo, ela ataca fortemente o direito dos mais pobres, fortemente o direito das mulheres, as conquistas das mulheres, fortemente as conquistas dos direitos e da previdência dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. Então, a saída do governo Temer vai exatamente um retrocesso para o nosso país, para o povo e para os trabalhadores, de conquista tão importante para nosso bem-estar, um estado de bem-estar social. A previdência social é um dos melhores modelos de previdência social, porque ela é baseada na solidariedade entre aqueles que ganham muito e aqueles que ganham pouco. É um instrumento de distribuição de renda para o nosso país. A previdência, e queremos chamar a atenção dos nossos prefeitos, principalmente do grande interior do nosso país. Aliás, senador Paulo Paim, tive acesso a um artigo que Vossa Excelência publicou, acho que foi hoje, que trata exatamente...
No Jornal Globo.
Que trata exatamente das consequências desta reforma da Previdência em relação aos municípios, e chamar a atenção do nosso prefeito e das câmaras municipais. Ela tem um efeito devastador na economia dos nossos municípios, porque nos nossos municípios a renda do trabalhador, a economia do consumo, ela é baseada exatamente... e que foi que alavancou e muito nos últimos tempos o nosso programa de governo, foi com a injeção da Bolsa Família nos municípios, o aumento e a correção do salário mínimo além da inflação, porque beneficia os aposentados e, portanto, tem aspecto na previdência social, mas como também a previdência dos trabalhadores rurais nos últimos tempos e a renda dos funcionários públicos, quer seja municipal, quer seja estadual ou quer seja federal, que vive no município. Pois bem, esta renda aí, este dinheiro que entra, é maior, e muito maior do que a transferência do FPM para os municípios. Portanto, tem uma consequência devastadora. Por exemplo, as mulheres trabalhadoras rurais, ela, se deixando-se de se aposentar com 55 anos e passa a ser 65 anos, são 10 anos de ausência daquela renda daquela mulher que consumia no mercado consumidor, no comércio daquele município. Portanto, os prefeitos têm que se posicionar, e as nossas câmaras municipais do interior se posicionar, porque a reforma da Previdência ataca fortemente a economia destes municípios do nosso interior, do nosso país. Portanto, nós aqui, nós vamos estar atentos e vigilantes, que nós não vamos deixar com que esse tipo de reforma e esse tipo de direitos que querem diminuir da classe trabalhadora, querem usurpar direitos adquiridos há séculos, e que a reforma da Previdência é um instrumento de distribuição de renda, é um instrumento de conquista e é um dos modelos mais importantes de distribuição de renda que nós temos no nosso país. Portanto, nós convocamos a todos os senadores e senadoras que têm um mínimo de compromisso com estas conquistas, com esses avanços do nosso país, que não deixem que esse tipo de reforma passe no plenário do Senado, porque um ataque, é um duro ataque às conquistas do nosso povo, à conquista dos trabalhadores e principalmente das mulheres e dos trabalhadores rurais. E queria chamar a atenção do governo de que o nosso povo está acordando, já percebeu o duro golpe que está sendo engembrado que por dentro do Congresso Nacional. Né? O presidente e sua equipe, ele manipula números, ele mente para a população. Né? A Previdência, ela tem problemas, mas não é por causa das conquistas e dos direitos que nós conquistamos. A Previdência, ela é manipulada dos seus números. Inclusive, a sonegação, a desoneração que se fez nos últimos tempos, ela ataca fortemente a arrecadação da Previdência Social para bancar essas conquistas que nós avançamos muito no nosso país. Portanto, a reforma da Previdência, ela não precisa dessa urgência e desse apressamento do presidente Michel Temer. Ao contrário, de tempo em tempo, o Congresso Nacional tem que se debruçar para discutir a questão da Previdência, para atualizar o processo, porque a perspectiva de vida do povo vai aumentando, isto é verdade. No entanto, não há nenhuma justificativa para apressar este processo como está sendo feito. Se não, só se justifica para ser o governo Temer cumprir o desmonte do Estado Social que nós construímos no nosso país e favorecer os interesses do capital internacional, principalmente dos bancos, que querem abocanhar um pedaço da Previdência, né, para favorecer a chamada Previdência Privada, que é produzida pelos grandes bancos do nosso país. Por isso, é fundamental que, como se diz no movimento sindical, a água, o povo está fazendo a água ter movimentos para chamar a atenção, principalmente dos parlamentares, deputados federais e senadores, de que o povo já está enxergando esse processo de desmonte e de tiradas dos direitos conquistados às duras penas no nosso país. E os atos de ontem, milhões e milhões de trabalhadores que saíram às ruas, é um recado também duro para o objetivo do duro golpe que o governo Temer quer fazer para a classe trabalhadora. Espero, mesmo o governo tendo apoio da grande mídia, que esconde, que tenta esconder, né? Mas está muito claro de uma reação do chamado sociedade organizada que não aceita este retrocesso no nosso país. Portanto, era essa... pois não, deputado Paim?
Doutor, acho que eu cumprimentar a Vossa Excelência... Eu tive a satisfação de estar no seu estado, percebi lá o carinho que o povo do Pará tem por Vossa Excelência. Vossa Excelência tem uma história bonita que orgulha os trabalhadores do campo e da cidade. E queria, na linha do seu raciocínio, por que que querem aprovar correndo? Querem que até abril aprovar na Câmara e dizem que até maio aprovar aqui no Senado. Por que isso? Não querem que o povo saiba o que está embutido nesse pacote de maldade. Mas só que Vossa Excelência coloca muito bem, o povo está acordando, seja no campo ou seja na cidade. Ninguém pode, em sã consciência, defender essa reforma. Eu dizia há pouco tempo atrás, lá naquele grande evento promovido pela CNBB, que nem o presidente acredita que essa proposta passa. Ele sabe que é uma proposta irresponsável e que não tem nada a ver com o povo brasileiro, nem do campo, nem da cidade. Nenhum país do mundo fez uma loucura dessa. Me diga um país do mundo que tirou a contribuição da mulher de 30 para praticamente 50 anos. 20 anos, 19 a mais, do dia para a noite. E aquela regra de transição maluca, que se faltar um dia do homem para 50 anos, ele já não participa. Se faltar um dia para 45, a mulher já não participa, porque não tem uma transição. Vossa Excelência foi fundamental quando nós aprovamos, sim, a Fórmula 85-95, que foi uma alternativa ao fator previdenciário. Que quem quiser se aposentar pelo fator que eu faça, porque ficou desempregado, não tem saída. Nesta sistema, cai tudo. A Fórmula 85-95 garante que a mulher se aposente com 30 anos de contribuição e 55 de idade. Então, não digam para nós, que tratamos desse tema há mais de 30 anos, que não tem idade mínima. Tem idade mínima e tem tempo de contribuição definido também. Homem é 60 e 35. Por isso que é 85-95. Nós criamos essa alternativa, então já fizemos essa reforma, questão de um ano e pouco atrás. Vossa Excelência foi um dos articuladores aqui. Esse é o caminho. O caminho do bom senso que eu pedi hoje aqui na tribuna, primeiro, é que é uma proposta indefensável. Eu não queria ver nenhum colega meu aqui do parlamento defendendo essa proposta, porque ela é suicida. É querer acabar com a sua vida política defender essa reforma. Dê um conselho como amigo. Cada um tem o seu partido, mas fiz como amigo. Segundo, eu pedi ao presidente Temer que errar o mano, errou. Retire essa proposta. E vamos começar a discutir de patamares decente, porque essa proposta é indecente. Parabéns a Vossa Excelência.
Eu chamei a atenção do processo que eu estou chamando de retrocesso no nosso país, porque a Constituição Federal, Vossa Excelência estava aqui, eu ainda estava no movimento sindical, mas a Constituição de 88, ela produziu com a mobilização da sociedade, né, foi um debate intenso com todos os setores da sociedade. Vinha aqui para cá os grandes empresários, bancos, os trabalhadores rurais, esses trabalhadores, os seus interesses, e com esse debate democrático intenso, se assegurou na Constituição brasileira as conquistas muito importantes de uma sociedade moderna, uma sociedade que avança, etc. Conquistas para a cidadania, de igualdade de direitos previdenciários entre os trabalhadores do campo e da cidade, o programa de seguro-desemprego, os benefícios sociais com o valor do salário mínimo, a criação de uma política de assistência social dirigida para portadores de deficiências, pessoas com elevada vulnerabilidade social. Portanto, se criou a condição, e estava se criando as condições, um processo de desenvolvimento no nosso país para criar condições do país bancar isso. Portanto, o argumento de que a previdência deficitária é uma fraude. Falando alguns números aqui, as reservas internacionais do nosso país são de 370 bilhões de dólares. Nos últimos anos, a gente avançou com uma economia crescendo e criando as condições para fazer distribuição de renda. E é quase um trilhão na conta única do governo. E a destinação de 36% do orçamento da União anual para pagar os juros da dívida pública, isso é inconcebível. E ter no caixa o dinheiro na caixa única do governo e esse tipo de problemas na Previdência, de sonegação e de cai a queda da Previdência quando há um grande número de desemprego no país, não pode passar conta para o mais pobre, para as mulheres, para os trabalhadores rurais. Né? Aqueles que ganharam ao longo do tempo lucros, tinha que pagar essa economia do nosso país. Portanto, custava o governo mandar para cá um processo chamando todo mundo para discutir, os setores envolvidos, dos seus interesses, e discutir para ter um tempo ao longo do tempo para buscar saídas. Nós mesmos aqui, os próprios trabalhadores, buscaram a saída em relação ao que nós aprovamos, nós, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que era o fator previdenciário,
E depois, agora, nós buscamos soluções através de uma alternativa, que é a Fórmula 8595. Então, tem saídas a partir do momento que se discute, o governo se dispõe a discutir com todos os setores da sociedade para buscar solução. E o melhor local para fazer isso é aqui no Congresso Nacional. Portanto, nós vamos se juntar a mobilização da sociedade para poder chamar a atenção dos nossos pares aqui no Senado Federal de que a gente não deixe passar este absurdo, este em cima do direito dos trabalhadores. Por isso, presidente, é fundamental que o Congresso Nacional, o Congresso Brasileiro, fique atento à chamada voz rouca das urnas, das ruas, que demonstraram ontem, aliás, já vinha demonstrando ontem a partir do dia 8 de março, com a mobilização das mulheres, que mostraram a disposição de lutar pelos direitos conquistados neste país, principalmente pelas mulheres naquele momento, e agora a classe trabalhadora, os movimentos sociais, principalmente o movimento sindical, deu uma demonstração de um recado também duro para o governo Temer.
Deputado, só nesses 30 segundos que estão ali ainda, criamos a PEC paralela negociada. Nós negociamos. Por isso que esse governo tem que parar para pensar, retira as garras de cima da nossa Previdência. A PEC paralela foi uma construção coletiva e aprovamos por unanimidade. E nós participamos diretamente daquela construção. O que não dá é querer a toque de caixa, tratar os senadores e deputados que nem gado, que joga no precipício. Não vai dar, não vamos aceitar. Vamos fazer esse combate como ele merece ser feito. Parabéns a Vossa Excelência.
O que se quer dizer é que tem outras saídas para solucionar os problemas do nosso país, não em cima do sacrifício da classe trabalhadora.